שלום. Weil estamos no Daf Zayin Amud Beit, nas últimas palavras do Daf. Diz a Gemara: Ve'amar Rav Gidel Amarav. Disse Rav Gidel o nome de Rav. Minayin shenishba'im lekayem et ha-mitzvah. Da onde aprendemos que a pessoa pode fazer um juramento, que o contexto do juramento, o conteúdo, na verdade, é que a pessoa vai fazer uma das mitzvot, um dos preceitos da Torá. Shneimar, como diz o Pasuk, Nishbati vekayem alishmor mitzvotei titkecha. Diz o Pasuk que eu jurei e vou cumprir de cuidar dos seus mandamentos, Deus. A gente aprende daqui que a pessoa pode fazer um juramento dizendo que ele vai cumprir um dos preceitos da Torá. Pergunta a Gemara: Vehalo, Mushba veomed behar sinaio. Como é que um juramento desse é válido? Afinal de contas, a pessoa já está obrigada, já está comprometida em fazer essa mitzvah. A pessoa já está comprometida para o pacto que existe entre o povo de Israel e Deus, que obriga ele em fazer esse ato. Então, isso que ele vem e faz um juramento que ele vai fazer certa coisa, isso não tem nenhum sentido, uma vez que ele já está obrigado de qualquer jeito de fazer isso. Então, o juramento não deveria ser válido. Ela desarmará realmente. Realmente, o juramento não é válido. Porém, ele já está obrigado de fazer a mitzvah, o preceito. O juramento ele faz para ele se fortificar e não desleixar na mitzvah. Porque às vezes, mesmo que é uma mitzvah da Torá, a gente acaba escorregando e por preguiça não fazer o que deve ser feito. Então ele vem e jura. Explicam alguns lishonim que mesmo que o juramento, propriamente dito, não é válido, e não tem aqui a proibição do juramento, porque ele já está obrigado a fazer a mitzvah. Mas de qualquer jeito, isso ajuda ele a fazer e não desleixar, porque ele não quer chegar a uma situação que ele falou o nome de Deus em vão. Quando ele jurou o nome de Deus em fazer a mitzvah, se ele acabar não cumprindo a mitzvah, então ele jurou o nome de Deus em vão. Ele não quer tirar o nome de Deus da boca dele em vão. Então, mesmo que o próprio juramento não é válido, mas isso ajuda ele, afinal de contas, para ele cumprir a mitzvah e não ter preguiça, isso que o Rav Gidel vem nos ensinar. Ve'amar Rav Gidel Amarav, mais o ensinamento do Rav Gidel, o nome de Rav, Ha'omer Ashkim Ve'eshne Perekze, Eshne Masechet Zu, Neder Gadol Nadar Leloei Israel. Se a pessoa vem e programou o dia de amanhã, dizendo, amanhã eu vou estudar certo livro de Torá, certo capítulo, mesmo que ele não falou o que ele está prometendo, quando a gente está se tratando de mitzvot, então mesmo que a pessoa não falou claramente que ele está prometendo, isso já é considerado uma promessa, e ele está comprometido e precisa fazer isso. Quando ele programou de fazer a mitzvah, se ele não falou Blineder, se ele não falou que ele não quer que seja uma promessa, então isso já é considerado uma promessa. Novamente, pergunta a Gemara, afinal de contas, estudar Torá é uma mitzvah, é uma dos preceitos que a gente tem na Torá. Vialom Ushbav e o medo era Sinai. E como a Gemara perguntou anteriormente, novamente, ele já está comprometido e obrigado a fazer esse ato. Como é então que ele pode jurar e se comprometer em fazer essa coisa? Ele já está comprometido, então não tem sentido o que ele está fazendo. Vinte uma calachua, responde a Gemara, Maika Mashmalan, o que você vai me dizer? Talvez o que você vai responder? Como respondemos antes, de afirmos e usar a arma, se você vai dizer que realmente o juramento não vale, mas como dissemos anteriormente, ele está usando o juramento para ele não ter preguiça, o Rav Gidel já falou isso anteriormente, como vimos na primeira lei que disse o Rav Gidel. Então, não deve ser que o Rav Gidel está falando a mesma coisa novamente. Então, por que uma pessoa que programa em estudar um certo capítulo amanhã, isso se torna uma promessa. Afinal de contas, ele já está obrigado pela Torá de estudar as leis da Torá. Responde agora o seguinte: Hakamashmalan, quem vandei bai paternav shebekirat shma shacharit varvit, mishumachi, chai shvua ale. Explica agora o seguinte: realmente, temos um preceito que diz que temos que estudar a Torá. Porém, não foi dito claramente quantas horas ou quanta quantidade de Torá deve ser estudada por dia. Então, se uma pessoa falar uma frase de Torá, falar o Kriyat Shema de manhã e falar uma frase de Torá à noite, isso já é considerado que ele estudou Torá. E ele já está isento do preceito de estudar a Torá. É lógico que se ele estudar mais, ele vai receber uma recompensa por isso. Mas não podemos dizer que ele é obrigado a estudar mais. Então também nesse caso, já que ele vai falar uma palavra de manhã e uma palavra à noite, ele já está isento. Quando a pessoa vai e estuda mais, isso já é por vontade própria que ele faz. É uma mitzvah, mas não é uma mitzvah que ele está obrigado de fazer. Por isso que disse o Ravi de Amarav, que nesse caso o juramento é válido. Porque estudar essas horas a mais, ele não está obrigado. Ele não está comprometido com isso, por isso que a pessoa pode vir e jurar que vai fazer isso. E vimos também que mesmo que ele não falou e simplesmente programou, isso já é considerado uma promessa. Agora então traz mais um ensinamento do mesmo sábio. Amarav Gidel Amarav. Haomer Lechaveron Nashkim Venishne Perekze. Se vem uma pessoa e diz para o seu amigo: amanhã vamos acordar de manhã e vamos estudar certo livro de Torá, Alav Lehashkim. Não só que, como vimos, a própria programação já é considerada um neder, uma promessa, com relação às mitzvot, então também nesse caso, mas também ele tem que acordar antes do outro e ele que tem que puxar o outro, empurrar o outro para fazer, para estudar com ele. Já que ele que propôs a ideia, ele então tem que liderar. Shneimar, aprendemos isso do Pasuk, que diz o profeta Yechezkel: Deus diz para o profeta Yechezkel: saia para o Planalto e lá eu vou falar com você. E conta o profeta: eu saí para o Planalto e lá eu encontrei a Deus. Vemos que já que Deus que convidou e propôs a ideia, o Deus foi para aquele lugar antes, para ensinar ao profeta os ensinamentos divinos. Assim também a pessoa que propôs a ideia para o amigo de estudar a Torá, ele então tem, é correto que ele que lidere e ele que empurre o outro para fazer isso. Então agora Gemara continua a tratar das leis da pessoa que foi excomungada, que a gente falou no Daf anterior. Ah, maravilhoso, diz o Rav Yosef. Niduhu Bachalom. Uma pessoa teve um sonho, e no sonho ele viu que dos céus estavam excomungando ele. Diz o Rav Yosef que isso aqui não é um sonho qualquer. Isso é um sinal que de fato estão excomungando ele lá no céu. Então o que ele tem que fazer para anular essa situação? Ele tem que juntar 10 pessoas. E essas 10 pessoas, eles têm o poder de anular isso que nos céus excomungaram ele. E é correto que sejam 10 pessoas que sabem estudar Gemará, que ele já tem um nível mais avançado de sabedoria da Torá. 10 pessoas desse porte podem anular isso que excomungaram ele dos céus. Avalmatno velotano lo, porém, se eles somente sabem estudar Mishnah, é melhor procurar outras pessoas. Veilei kadetano ilheta, e se ele não consegue encontrar 10 pessoas que sabem estudar Gemara, afilomatno velotano, então ele vai poder pegar 10 pessoas que sabem estudar Mishnah, e isso vai ser o suficiente. Veileika, e se mesmo isso ele não consegue encontrar, então ele vai ter que esperar um tempo para até que ele vai encontrar 10 pessoas que vão poder anular o sonho dele. Porém, nesse período, até que ele vai achar as 10 pessoas, ele está correndo perigo, Porque uma vez que excomungaram ele dos céus, então quer dizer que dos céus não estão mais cuidando dele, não estão mais dando proteção para ele. Então ele está sujeito a desgraças. O que, que ele vai fazer nesse interim? Lezir vleite aprachar drachim. Desagmará que ele vá do lado de uma trilha, de uma passagem, onde as pessoas vão ver ele. Vai chama lebei asará. E é que ele cumprimente a 10 pessoas qualqueres. E essas 10 pessoas vão devolver o cumprimento, dizendo para ele shalom, que você tenha paz. A força de 10 pessoas que desejam para ele ter shalom, ter paz, tem o poder de cuidar dele temporariamente. Adem e Kleide Beia Sarada Gamre e Retate, ele encontrar aquelas 10 pessoas que vão lá para ele. Por enquanto, o cumprimento e o desejo de paz dessas 10 pessoas vai cuidar dele. Amar le Ravina le Ravashi, disse o Ravina para Ravashi. Yadaman shmatei maudelichelei. Se nesse sonho que ele viu, que excomungaram a ele, ele viu uma certa pessoa que ele conhece, e essa pessoa estava excomungando ele. Ou seja, dos céus mostraram para ele que ele está sendo excomungado, porém mostraram para ele através de uma certa pessoa. Será que ele pode ir para essa pessoa que apareceu no sonho dele e pedir para ele anular isso que ele ouviu no sonho dele? Porque geralmente uma pessoa que excomunga o outro, ele pode também anular. Será que no caso do sonho também isso é válido? Amarlei respondeu o outro, Leshmutei Shavei Shaliach, Lemishtei Lo Shavei Shaliach. Do céu decidiram usar essa pessoa de enviado para trazer para ele a notícia que ele está excomungado. Mas pode ser que dos céus não dão autoridade para ele anular isso. Por isso, ele vai ter que juntar as pessoas e não basta simplesmente pedir para essa pessoa. Continua a Gemara. Amar lei Ravacha le Ravashi. Disse o Ravacha para o Ravashi. Shamtei veshar lei bechal mamai. E como é que fica uma pessoa que teve um sonho, no qual dizem a ele que ele foi excomungado, mas no mesmo sonho ele sonhou que anularam isso e ele já está liberado. Será que uma pessoa que tem um sonho dele, tem que um sonho desse, deve se preocupar ou não? Amarei respondeu o Ravashi, Keshem Shevchar Lebar Bloteven. Assim como quando a gente colhe o trigo, sempre junto com o trigo vai ter um pouco de casca, um pouco de palha, que é a sujeira que fica junto com o trigo. Assim também, um sonho, mesmo que existem mensagens verdadeiras no sonho, sempre tem um pouquinho de coisas que não são verdadeiras que vêm junto. Então também, no nosso caso, pode ser que de fato excomungaram ele dos céus, e isso que ele sonhou, que cancelaram para ele, que liberaram ele, isso é a palha que vem junto com o trigo. E pode ser que essa é as besteiras que vem junto no sonho, e somente a primeira parte que é verdadeira. Por isso uma pessoa dessa também deve se preocupar, e deve procurar aquelas 10 pessoas para anularem o sonho ruim que ele teve. Agora, traz um episódio. Ravina, havre le nidra ledveito. A esposa de Ravina tinha feito uma certa promessa. Segundo a Torá, existe um conceito que chama Haratá, que diz o seguinte: certa pessoa fez uma promessa. Depois de um tempo, ele se deu conta que ele não pensou muito bem quando ele fez essa promessa. Ele não levou em conta certos fatores, ou que ele não sabia de certos dados. Por exemplo, uma pessoa fez uma promessa que não vai mais comer carne. Prometeu, sem pensar muito. Depois de um tempo, ele percebe que quando ele não está comendo carne, ele não está mais sadio, o corpo dele está fraco. Ele precisa comer carne. Então, ele pode ir para um sábio e falar o seguinte: na hora que eu fiz a promessa, eu não estava ciente que isso ia prejudicar a minha saúde. Então o sábio vai analisar a situação na qual ele fez a promessa, e se ele vê que de verdade tem aqui uma situação na qual a pessoa não levou em conta, e se ele soubesse dos fatores futuros, ele não iria prometer. Nesse caso, o sábio pode cancelar a promessa. Isso chama-se Haratá. Então a esposa de Ravina tinha feito uma promessa. Atarakamed Ravashi, e o Ravina foi para o Ravashi, que era o mestre dele. Amarlei Baal Maoshe Ase Shaliach Leharatat Ishto. Será? Agora eu quero fazer, minha esposa, ela quer fazer Haratá. Ela se arrependeu da promessa que ele fez. Ela quer pedir para um rabino cancelar a promessa que ela fez através da Haratá, que ela não sabia de certos dados. Agora, será que eu, que sou o marido dela, posso ser enviado dela e representar ela perante o rabino? Ou será que ela precisa vir pessoalmente? Geralmente, em outros casos, sempre a pessoa tem que vir pessoalmente. Mas a questão é, talvez, quando é um marido e uma mulher, talvez eles são considerados uma só unidade, talvez o marido pode vir representar a mulher. Amarlei respondeu o Ravashi, Imichnafin in ilo lo. Se você encontrar três sábios que eles já estão sentados juntos, então você pode representar a sua mulher e pedir para eles anularem e fazer uma haratá. Mas não junte, em princípio, três pessoas para fazer haratá através do marido. Se eles já estão juntos, então você faz. Mas juntar os três, então sua esposa vai ter que vir pessoalmente. Analisa a Gemara, Shmamina Tlat. Aprendemos desse episódio três leis. Shmamina Bal Nase Shaliach Leharatat Ishto. Aprendemos que, afinal de contas, o marido pode representar a esposa para fazer haratá. Em segundo lugar, Shmamina Lo Shale Le Mishle Nidra Beata Derabei. Aprendemos também que uma pessoa, mesmo que ele é um sábio, ele não deve liberar a promessa de outras pessoas se ele está morando na mesma cidade que o seu mestre, e sim, ele deve deixar, ele deve ir perguntar para o mestre, e para o mestre dar o ok. Ele não deve fazer isso sozinho, porque o Ravina, ele também era um grande sábio da Torá. E por que ele próprio não fez a haratá para a esposa dele? Ele poderia dar o ok e liberar a mulher através da haratá. E aí ele faria isso pessoalmente. Por que ele teve que ir perguntar para o Ravashi e perguntar se ele pode representar a mulher? Deve ser que, já que o Ravashi é o mestre, deve-se honrar o mestre e não fazer pessoalmente, e sim levar a questão perante o mestre. Veshvamina, em terceiro lugar, aprendemos desse episódio que Marfinan Shapir Dami, que isso, que o marido pode representar a mulher, é somente num caso que os três sábios já estão juntos. Mas juntar os três para fazer haratá através do marido, isso não é permitido. Diz Agmará, Veshmata afilo beatra derabei. Tudo que dissemos é com relação a uma promessa. A esposa tinha feito uma promessa. Mas quando está se tratando de anular e liberar uma pessoa que está excomungada, uma pessoa que foi excomungada e a gente quer liberar ele, nesse caso, a gente quer muito liberar a pessoa. Por isso mesmo que o sábio está na cidade do mestre dele, ele próprio já libera a pessoa. E não precisa levar essa questão para o mestre para rápido liberar a pessoa de ficar excomungada. Mais uma lei. V'achid mumche sharei shmata. O que a gente está dizendo que para liberar uma pessoa excomungada precisa de três pessoas é quando está falando de três sábios comuns. Mas quando é um achid mumche, quando está falando de um grande sábio, que é um sábio especial, não um sábio comum, esse pode liberar até mesmo sozinho. Agora, é uma Gemara muito interessante. A Gemara vai trazer um certo ensinamento, porém é impressionante como que a Gemara, ela cuida meticulosamente de contar de quem exatamente que a gente aprendeu essa lei. Olha só. Amar Rav Shimon Bar Zvid. O Rav Shimon Bar Zvid falou um ensinamento, Amar Rav Yitzchak Bar Tavla, no nome de Rav Yitzchak Bar Tavla. Amar Rav Chia Aricha de Bei Rav Acha, que por sua vez falou esse ensinamento no nome de Rav Chia Aricha da casa de Rav Acha. Amar Rav Zeira, que disse isso no nome de Rav Zeira. Amar Rav Elazar, que disse isso no nome de Rav Elazar. Amar Rav Hanina, que disse isso no nome de Rav Hanina. Amar Rav Misha, que disse isso no nome de Rav Misha. Mishmei de Rav Yehuda Bar Ilai, que disse isso no nome do grande sábio Rabi Yehuda Bar Ilai. O ensinamento passou então de boca em boca, de geração em geração. E qual é o ensinamento? O pasuk diz que Deus vai mostrar um sol para os tementes ao nome de Deus, um sol que o seu raiar vai trazer bondade e saúde para esses tementes a Deus. Assim diz o pasuk. Diz Rabi Yehuda Bar Ilai, quem são esses tementes ao nome de Deus? Elu bnei Adam, shemenereim leotzi shem shamayim levatalá. São as pessoas que eles tomam muito cuidado de não falar o nome de Deus em vão. Esses são os tementes ao nome de Deus. E diz o pasuk que eles vão receber shemesh zraká umarpé, vão receber os raios do sol que trazem bondade e saúde. Amarabai, diz o abai, shmamina, aprendemos esse pasuk, harga de yoma masi, que os raios do sol, quando eles entram pela janela, a gente vê os raios através da poeira que está dentro de casa, isso traz saúde. Então, diz o Shimon Bar Ilai, que as pessoas que temem e cuidam de não falar o nome de Deus em vão, eles vão ter bondade e saúde na vida nesse mundo. Fala o Priga de Reb Shimon Ben Lakish. Essa explicação deste pasuk, ela está em desacordo com o que diz Reb Shimon Ben Lakish, que ele trouxe uma outra explicação para esse pasuk. Segundo a explicação que vimos, esse pasuk se refere à recompensa que as pessoas vão ter nesta vida por ser temente ao nome de Deus. Já o Reb Shimon Ben Lakish diz que esse pasuk está tratando do mundo vindouro, no futuro. De Amad, diz o Reb Shimon Ben Lakish, En Ginnon Abba, diz o Reb Shimon Ben Lakish que no futuro, no grande dia, quando Deus vai trazer o Mashiach e vai julgar ao mundo. Então, pessoas que fizeram coisas erradas vão ter que pagar o preço. E pessoas que fizeram coisas boas vão receber a recompensa. Diz o Shem Melakish que as pessoas perversas não vão pagar o preço através de Geinom, através de castigos. Não vão existir castigos no futuramente. Como é que então Deus vai castigar as pessoas perversas? Ela, a Kadosh Baruch Hu motzi chama min hadika. Deus vai tirar as barreiras da frente do sol e o sol vai raiar com uma intensidade muito forte. Tzadikim mitrapima. As pessoas justas, os méritos deles protegem eles e eles vão se curar através desses raios intensos. Vereshaim nidonimba. E as pessoas que não são justas, eles vão ser castigados através desses raios. Ou seja, o mesmo sol que traz coisas boas para os justos, ele mesmo vai castigar os perversos. Porque as pessoas que são justas, os méritos cuidam deles. As pessoas perversas não têm como ficar na frente de um sol desse. Shneimar, como diz o pasuk, Vazarachem irei shmi, shemet zrakal parpeh. Assim como Shneimar Ben Lakish explica esse pasuk, diferentemente de como vimos acima. Completa Agmará, Velood, não só que os justos vão se curar através desses raios, Elashemitad Nimba, eles vão ter prazer desses raios, Shenemar, como diz o Pasuk, Vetzatem ufashtem que agreimarve, Kvereshaim nidonimba, e os perversos, não só que eles vão sofrer, eles vão pagar todos os pecados nesses raios, Shenemar, como diz o Pasuk, Kireyomba, Burketanur, e assim que Deus vai castigar os perversos, futuramente, Bezat Hashem, que futuramente nós teremos uma grande recompensa. Kol Tuv, até mais.